Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudos de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. Nós já vimos diretores, agora estamos caminhando gradativamente para os escritores dos filmes e também para atores. Vamos fazer um painel bem amplo. Mudamos um pouquinho o conteúdo programático e hoje nós veremos os roteiristas dessas séries. Vários colegas têm mandado aqui pelo Zap fotinhos dizendo: professor, esta série que tem muito a ver com o que estamos estudando em tal parte da filosofia clínica, esta outra série, aquela outra série, inúmeros, inúmeros recados sobre isso. São tantas as séries, nossa, é um universo. E quando você sai de um provedor de acesso, sai do Netflix, vai para Amazon.com, já muda, depois vai para Globo, já são outras séries, nossa, é muita coisa. São dezenas e dezenas e dezenas, fora aquelas que são reeditadas e colocadas de novo, aquelas primeiras séries mais ingênuas da década de 60, 70, é muita coisa, a disponibilidade de material é muito grande. E chama atenção também a qualidade de muitas delas, uma qualidade muito grande. E também, quando eu falo qualidade, eu não me refiro apenas ao conteúdo, mas desde da filmagem, do aspecto cênico, a grandes diretores ali trabalhando. Interessante como não há mais um padrão homogêneo. Dependendo da série, parece que nem filme é, parece um episódio de televisão. Mas, para além disso, dessa inovação tecnológica fabulosa que tem sido feita, tecnologia de streaming, né? Você vai baixando aos poucos, os roteiristas, alguns dos grandes escritores, há cerca de 20, 25 anos, como o Gabo, Gabriel Garcia Marques e outros, o Borges, chamavam a atenção para os novos grandes escritores que viriam. E eles diziam, esses roteiristas se juntarão aos grandes escritores. Bem, muitas vezes um roteirista é sinônimo, sim, de um escritor. Mas tantas vezes quantas estas muitas, não é sinônimo. E para isso, eu quero apresentar a vocês uma obra muito bonita, chamada Na Sala de Roteiristas, publicação da Azahar, aqui no Brasil. Na Sala de Roteiristas. Esse livro, ele é escrito pela Cristina Callas e tem como subtítulo Conversando com os autores de Friends, Família Soprano, Mad Men, uma série de séries, algumas das mais famosas. Ela faz, em toda a metade primeira da obra, entrevistas com esses roteiristas, que é o que nós veremos na nossa aula de hoje, em parte, e na próxima aula faremos o final dessas considerações com esses roteiristas e veremos as reflexões da Cristina Callas, que são muito interessantes, muito importantes, aliás, para a trajetória do trabalho que estamos fazendo aqui. Bem, quando é que um roteirista não é um escritor? Ou, pelo menos, quando é que ele não é apenas um escritor? Não sei quantos dos senhores estão familiarizados com esses roteiristas e com os trabalhos que eles fazem. Talvez aqueles que não conhecem imaginem que um roteirista é um escritor contratado por um diretor ou pela produção de uma série. Vamos tomar Friends, porque nós veremos aqui um dos roteiristas importantíssimos de Friends. Já a primeira, inclusive, aqui, uma das primeiras. Então, você toma uma série como Friends. Você imagina que é que os produtores e os diretores contrataram um escritor. Esse escritor vai fazendo os episódios, vai enviando, e eles vão filmando, e que tudo se passa dessa forma. Não é. Aliás, não só não é, nunca foi dessa forma. O livro mostra o processo, olha, utilizando um termo que para mim é um termo exato, impressionante, de como é construído, como são construídos os roteiros dessas séries que os senhores têm acompanhado durante a quarentena. É algo realmente notável. O trabalho, ele pede por construções, elaborações que realmente fazem pensar. Há muito a se considerar sobre isso. Bem, por que que estamos estudando algo dessa maneira, como os roteiristas, dentro de um curso cuja proposta é estudar fragmentos de filmes? Basta acompanhar a trajetória que fizemos até aqui e já teremos rapidamente a resposta. Começamos lá com os filmes, os enredos dos filmes, demos muita ênfase aos diretores. Depois, deslocamos suavemente essas questões, fizemos alguns trabalhos de recíproca de inversão, colocando a nós mesmos em vários pontos do filme, e agora estamos deslocando a trajetória e vamos considerar os roteiristas. No caso das séries, os roteiristas têm um papel imenso, importantíssimo, muito maior do que no caso dos filmes. No caso de um filme, vocês verão a seguir, um roteirista cumpre outras funções, tem outra pertinência, ele é uma pessoa que é chamada, é dado a ele um texto para escrever, um propósito, então ele pega um livro, A Montanha Mágica, de Thomas Mann, e vai transformar num roteiro. Se não gostaram, simplesmente agradecem, chamam outro roteirista e acabou o assunto. No caso das séries, não é assim. É outra dinâmica, eles têm um papel muitíssimo maior e um poder decisório também bem maior. Isso modificou o caráter dessas séries e modificou elementos estruturais delas. Muito bem. Vamos agora, então, ao primeiro dos roteiristas que veremos hoje. Jenny Bix. A Jenny Bix, diz aqui na apresentação, foi roteirista e produtora executiva da série Sex and the City, da HBO. Várias vezes premiada com Globos de Ouro, etc, etc, etc. Inúmeros prêmios, muito, uma série longa, ficou muito tempo no ar. Fez uma conversação imensa com a sociedade. Então, a entrevistadora, a Cristina, aliás, ela faz muito isso, viu? Ela pede pro roteirista para contar um pouco da vida dele. É interessante o número de roteiristas que vem da área da publicidade, propaganda, o que rapidamente nos coloca diante daquela fluência que eles têm para as cenas curtas, breves, e menos para aquelas mais longas, demoradas, ainda que façam, né? Eles fazem também. Vamos lá. Então, ela pede para contar um pouco, e a Jenny Bix, foi a roteirista-chefe da Sex and the City, ela diz: eu me formei em literatura inglesa, em uma pequena faculdade, e trabalhei com propaganda durante 5 anos em Nova York. E depois acabei conseguindo um emprego numa sitcom. Em 1993, sabe o que é uma sitcom? Sitcom são aquelas comédias, aquelas comédias de televisão, tinha muitos, né? Muitos. Olha, Dini Eugênio era uma espécie de sitcom. A Feiticeira era uma espécie de sitcom. Aquelas séries com bem-humoradas da TV, que eram muito. Ainda na década de 90 havia muito Friends, né? Também é uma. Então ela disse que ela acabou conseguindo emprego na década de 90. Havia aquela atriz, a Dunaway, que foi muito importante ter trabalhado com ela. Ela diz que enquanto trabalhava na série, que ela foi aprendendo. Ela diz, aprendi a fazer sitcoms, a escrever roteiros e a trabalhar em salas de roteiristas. Porque nessa época, uma sitcom estava no auge e por isso eles estavam gastando muito dinheiro e enchendo as salas de roteiristas. Quase todos esses roteiristas que a Cristina chamou para conversar vão falar desta famosa sala de roteiristas. O que já é uma diferença imensa. Não há mais um roteirista. Então você vê uma dessas séries que você gosta e você imagina que é um escritor que fez aquilo. Não é. São vários escritores, é uma equipe de escritores, às vezes muitos mesmos. E eles trocam ideias, eles ficam nessa sala que ela falou, conversam, contam piadas, e a validação das piadas tem muito a ver se eles gostam das piadas. E aí discutem como vai ser uma sequência, uma tomada, eles precisam ter uma integração, porque não pode destoar uma cena de outra, precisam estar dentro de uma base de continuidade, mas só isso já é uma inovação, um fato imenso. Vamos adiante, vamos ver o que ocorre aqui. Ela diz, foi ótimo para mim aprender a estrutura da piada. A comédia de câmera única não existia ainda naquela época. Câmera única era uma coisa de uma hora, ou mais de uma hora, para a TV a cabo. A primeira vez que eu trabalhei num programa de uma hora foi numa série chamada Dawson's Creek, que não existe mais. Depois eu fui para Sex and the City, na qual trabalhei por 6 anos, e foi aí que, em grande medida, aprendi sobre o planejamento de história e escrita. Planejamento de história e escrita. Ela diz então, a sala de roteiristas já existia desde os anos 50. Aquelas velhas lendas da comédia, 3 ou 4 daqueles sujeitos se reuniam em salas. E acho que isso se desenvolveu a partir de lá. O que aconteceu foi que nos anos 80 e 90 as salas ficaram bem maiores. Passou-se de 3 ou 4 roteiristas numa sala para 15. Eles eram chamados de diferentes lugares e reunidos numa sala. A sala de roteiristas destinava-se originalmente a permitir que os comediantes experimentassem suas piadas e seu material. E nas salas de que participei, ainda era isso que estava acontecendo. Você lançava uma piada e via se obtinha uma reação. Cada sala funcionava de maneira um pouco diferente, dependendo de quem era o showrunner e de como ele gostava de fazer isso. Mas, em geral, tratava-se de reagir às piadas e histórias uns dos outros, tentando fazer a sala rir. Isso se tornou significativo. Você sabe, se você consegue fazer uma sala rir, então isso merece ser investigado. Ela usou um termo aqui, ó. Onde é que está? Ali. Showrunner, ela disse, né? Showrunner. Showrunner é o roteirista-chefe. É um termo idiomático, uma expressão idiomática norte-americana que você não vai encontrar no dicionário. Showrunner. É o roteirista-chefe. Então ela diz que, dependendo desse que vai conduzir, que vai, às vezes, organizar esses roteiros, né? Eles vão utilizar essas piadas. Agora, consideremos, senhores, você é um é um dos produtores de uma série importante como Sex and the City. Tem prazos, tem atores ali famosos, conhecidos, um orçamento importante, com números importantes, uma série de elementos aí que precisam ser organizados, os diretores, geralmente mais de um, etc. Muito bem, aí você tem que, você pega uma história. Essa história você passa para as mãos desses 15, 20 roteiristas. Cada um tem uma formação, cada um tem um pensamento, cada um vem de um lugar, possui uma forma de ser do mundo completamente diferente, uma orientação existencial única. E tudo isso tem que funcionar. Nós que somos aqueles que vão sentar diante do aparelho para ver a série finalmente pronta, Friends, Sex and the City ou outras, nós não temos nada a ver com toda essa engenharia. Nós queremos um filme, queremos um bom espetáculo, algo que seja convincente, tenha uma excelente qualidade, etc. Ou vamos para a próxima série. Como eles fazem? Como eles fazem? Existem aqui vários elementos importantes. Primeiro, que muitas das discrepâncias que usualmente vão aparecer, e elas aparecem, você fazendo uma análise minuciosa, você logo começa a observar que há essas pequenas discrepâncias. Elas se diluem, porque vejam, há outros fatores num filme desses, numa série dessas que os senhores veem em casa, que fazem diluir esses elementos. O personagem está com a sua roupa usual, está lá no seu trabalho usual, interagindo com as pessoas que geralmente ele interage, resolvendo os problemas típicos daquela série. Então, às vezes, uma irritação, uma discrepância num elemento afetivo ou outra coisa, desaparece no meio disso. Quando muito, quem está assistindo pensa, não foi bem nessa fala, ou aqui o personagem ficou irritado com alguma coisa, etc., e eles corrigem isso. Tem toda uma equipe que está olhando junto conosco e que vai fazendo essas correções. Avisa, olha, o roteirista que escreveu essa cena aí tem que ver melhor, porque, né, não foi lá, essas coisas destoou muito. Uma vez que a pessoa estava de luto, ela não podia ter uma reação dessa que ele colocou ali. Então eles têm tempo de arrumar isso, um tempo curto, mas tem. E arrumam. Diferente do que ocorre, aliás, no cinema. Cinema, o roteiro é pronto, fechado, acabou. Não tem mais o que mexer. Às vezes uma cena no cinema joga o filme inteiro fora. Se passar na edição depois e os editores não perceberem, vai fora. Aqui não. Aqui mesmo uma infelicidade tem tempo de ser corrigida, edições novas são feitas, reedições, até para capítulos que já foram. É muito diferente. Basicamente, de uma forma muito diferente, um filme, aqueles que nós íamos ao cinema ver ou ainda compramos para ver nos sites de filmes e vemos em casa, vocês têm a televisão a cabo e vêm aqueles filmes prontos, é quase um elemento já acabado. Uma série é um elemento vivo, está ali respirando, passível de mudança. Você tem tempo hábil de mexer, de tirar personagens, de envelhecer personagens, de modificá-los completamente ao longo, enquanto você está interagindo com quem vê. A interação do espectador numa série, hoje, é completamente diferente do que era quando se faziam os filmes. Uma série consegue uma interação conosco de uma maneira formidável, única, inédita. Não há paralelo com isso, a não ser fora das telas. Aí nós vamos para o teatro, mas aí um assunto é outro. Bom, então ela pergunta para Jenny Bix como é que funcionava durante os trabalhos de Sex and the City. E ela disse: é como compor uma partitura. Você quer ter uma ideia de qual instrumento está tocando com mais força em determinado momento. Nós passávamos um longo tempo na sala e depois nós planejávamos cada episódio. E também passávamos muito tempo juntos conversando sobre a história. E é assim que eu faço ainda hoje. Ela disse que nas outras séries que ela participou, ela está fazendo uma atual chamada The Big C. Não sei se alguém conhece, o Grande C. Seria a tradução disso. Não sei se vocês, alguém conhece essa série que ela está trabalhando agora. Então, ela conta que, vejam como ela fazia, a roteirista. Ela ficava em contato constante com os outros roteiristas e ela, como roteirista-chefe, queria ouvir histórias, queria ver o que modificar, que às vezes unia dois roteiristas. Um, muitas vezes, fazia uma cena curtíssima para que outros dois prosseguissem a cena. Então, para dar uma ideia a vocês, às vezes uma cena tinha uma forte carga afetiva. A moça precisava dizer para o rapaz que, infelizmente, as coisas não prosseguiriam. E aquilo precisava emocionar o espectador que acompanhava a série, que já tinha um perfil. Ela recebe os dados, diferente de como os filmes foram feitos. Agora você recebe os elementos, você pode saber quem é que está olhando e o que esse que está olhando espera daquela série. Olhem que coisa interessante, não é? Então, quando um de nós vai ver, estou vendo a segunda temporada de tal série, saiba que eles já sabem quem você é, você que está olhando. Seus gostos, provavelmente onde você mora, seu padrão de vida, as coisas que você escolhe, eles já sabem. E já há vários ajustes de uma temporada para a próxima, baseada nisso. Coisa que era impensável quando se fazia um filme, não se tinha nada disso. Se tinha uma ideia, olha, quem vai gostar de determinado filme é assim. Agora já se tem. Então os ajustes são durante os trabalhos e ela precisa acompanhar isso. Então ela coloca um roteirista, olha, você vai escrever esta cena na qual esta moça diz para o rapaz que o relacionamento não continua. E emocione. Lembre quem é que está nos assistindo em casa e que vai ver esta cena. Emocione estas pessoas. Ele vai, um roteirista específico para aquela cena. Escreve, sai. Escreveu, acabou. Depois o outro continua. Quando a menina saiu do apartamento, bateu a porta, já é outro roteirista que está caminhando com ela. Para nós não temos ideia disso. Estamos acompanhando a história. E queremos uma boa história. Não queremos saber disso aí, tudo que está acontecendo ali. É uma engenharia que, além de complexa, ela precisa ser extremamente dinâmica. Não há tempo a perder para isso. A Cristina pergunta para Jenny Bix como é que funciona isso que eu acabei de dizer para vocês. E ela explica assim, ó. Basicamente, é muito comum trabalhar nesse sistema dinâmico. Em Sex and the City, nós chamávamos isso de um esboço independente. Cada roteirista cuida de seu próprio episódio, do começo ao fim. Assim, paramos neste ponto e começamos a escrever um esboço. Depois que ele é decomposto, um esboço cena por cena, o que acontece em cada cena. Depois, como showrunner, que é o que ela faz, ela é a roteirista-chefe, eu os levo de volta para a sala e recebo comentários. Em seguida eu faço observações para o autor do que penso, quais comentários ele deve ou não considerar. Eles vão embora, escrevem seus roteiros e o mesmo processo agora de novo se repete. O roteiro volta para a sala. Todos leem o roteiro composto, fazem comentários, depois eu faço novas mudanças e somente então ele irá para o estúdio e depois para o canal. Observaram como isso é feito? Que coisa impressionante, não é? Corta a cena, acrescenta a cena, muda a cena, volta, vai. Quem está escrevendo? Podemos dizer que é ela, a editora-chefe, a roteirista-chefe? Para alguns escritores, e vocês sabem, há muitos casos, nós vimos aqui, na última aula, nós trabalhamos um clássico, realmente um clássico, do cinema, que é Bird, Asas da Liberdade. Birdie, para ser bem correto. E o Birdie, aquele menino, vocês viram os problemas todos, de roteiro, do cineasta Alan Parker, quando ele conversa com o escritor que em cujo livro o filme, o roteiro é construído, os problemas, ele fica temeroso, porque mexeram muito, há muitas diferenças entre o roteiro e o livro. Ainda assim, o escritor gostou, com ressalvas, gostou. Lá tudo está pronto, acabado, não tem mais nada o que fazer. Aqui vocês viram como isso é feito? Bem, mas algumas séries, elas são surpreendentes porque trazem elementos de erudição, trazem elementos de época. Há várias séries assim, né? Tem essa série dos Tronos, que fez um sucesso estrondoso, no qual eles trazem vários registros medievais. E é, olha, é tão esquisito, porque tem registros medievais, mas muitos daqueles personagens, eles se movem e eles falam não como alguém que vive na Idade Média, mas como alguém que vive em 2020. Provavelmente a fala, o ritmo, os movimentos, até por estar em cima de cavalos, vestindo armaduras e tudo mais, uma armadura daquela pesa 30 quilos. Imagina o que é se movimentar com 30 quilos, fora a lança, e, enfim, os movimentos, a motilidade e tal. O que eu quero dizer é que esses roteiristas precisam ou não precisam ter conhecimento historiográfico? Precisam ou não precisam ter informação de outras áreas? Eles têm, isso tudo é conversado. O editor é um dos responsáveis por isso, os diretores também. Há todo um departamento de pesquisa. Então, às vezes o roteirista escreve um texto, a pessoa está acamada em um hospital, está com uma infecção, está sendo medicada, está com um respirador, um daqueles ventiladores. E aí ele coloca uma cena, uma situação que não passa. A equipe de consultores, não, uma pessoa que está nesse estado não tem condições de fazer isso que o roteirista colocou. Volta para o roteirista. De novo começa, ele recebe a informação, reescreve tudo. A questão é, com esses conhecimentos segmentados, é possível construir ainda assim a cena? Considerem que no filme Bird, Asas da Liberdade, eles tinham lá equipe médica, de veterinário, naquelas cenas que nós vimos. Eles tinham toda uma equipe de consultoria. Antes do roteiro chegar à filmagem, já se sabia tudo isso, aí foi. A mesma engenharia é possível em uma série? Há tempo para isso numa série? A Jenny Bix faz uma longa consideração entre a TV a cabo e a TV aberta. Mas isso para os nossos propósitos aqui não tem. Nós podemos ultrapassar isso. A Cristina pergunta a ela sobre a questão de ser um roteirista-chefe que vai fazer toda essa coordenação, ou ser mais um roteirista ali dentro daquela sala. E ela diz que, mesmo sendo roteirista showrunner, é como ela diz, O ideal é estar dentro da sala com os outros. Isso talvez não se aplique a todos os showrunners, mas, como eu fui criado em salas de sitcom, gosto de colaboração, eu gosto de conversar, de poder desenvolver as histórias em conjunto com os outros. Sem dúvida, há dias em que, como showrunner, eu prefiro estar longe dessa posição, porque tomar decisões e ter de suportar aquele tipo de pressão, além de simplesmente ficar numa sala e criar, é um aborrecimento. E às vezes, você não quer esse tipo de responsabilidade. Você quer ser o que chamamos de número 2. É a pessoa abaixo do showrunner, que tem bastante poder, mas não precisa tomar as decisões finais. Pode ser apenas um roteirista. Bem, de que pressões ela fala? Diferente de um escritor cujo livro foi adaptado para uma série, diferente de um roteirista que faz o roteiro para um filme, esse tipo de roteirista de série, ele recebe pressões imensas. Vem lá o produtor, ou um dos produtores da série, e diz: olhe, nosso público detesta este personagem, a maneira como ele lida afetivamente com os filhos. Mude isso. Sabe? Mude essa relação, mude a maneira de lidar, e às vezes, dependendo de como a história está se encaminhando, é algo muito complexo. O roteirista, por vezes, não dá conta. Por isso, o grupo de roteiristas todos para fazer isso. Ela, a Jenny Bix, quando ela é consultada sobre se ela escreve para cinema, se ela escreve para TV, ela diz assim: ó, é algo que eu não faço mais, escrever para cinema. Eu só tenho um filme que chegou realmente a ser produzido. Ele se chama Tudo Que Uma Garota Quer e foi escrito há 15 anos. É um remake, quer dizer, uma refilmagem, né? De uma obra dos anos 50. Ela diz: em geral, os roteiristas, nos filmes, eles são deixados de lado. Essa passagem é maravilhosa, porque a Jenny Bix nos pontua com grande felicidade a diferenciação do que são esses roteiristas das séries que nós estamos vendo durante a quarentena, né? Nas plataformas, e aquele roteirista de cinema, que é o clássico que nós conhecemos. Ela diz: os roteiristas no cinema são deixados de lado. Bom ou ruim, depois que você produziu um material, escreveu e é entregue ao diretor, é o diretor que passa a ser o showrunner. Ou seja, é o diretor que passa a ser o roteirista. A Susan Sontag, falando sobre isso, ela colocava nós vivíamos uma época no cinema em que os grandes personagens eram os diretores, decisivos para tudo. E mexiam em roteiro, faziam o que eles bem entendessem lá no filme. Então ela diz que no cinema ela não quer saber por conta disso. Quem de fato se torna o roteirista é o diretor. Ela pode escrever o que ela quiser e muda lá na hora, enfim, acabou o assunto. Então ela diz: eu tive a sorte de trabalhar com diretores colaborativos e que valorizavam o que eu tinha a dizer. Mas o que costuma acontecer é que eles pegam o roteiro e fazem o que bem entendem. Na TV, não. Na TV, o roteirista é o rei. Eu faço um grande esforço agora para só trabalhar com produtores de cinema que saibam quem eu sou e queiram trabalhar comigo. Por isso, estabeleci as coisas dessa maneira. A menos que eu precise de dinheiro, aí faço diferente. Eu sou também consultora de roteiro, por isso eu posso ganhar dinheiro facilmente editando roteiros. Mas eu não vejo isso como arte. Em geral, no cinema, a coisa avança assim: ah, não gostamos do seu roteiro, bem, então, obrigado, vamos contratar outro roteirista. Isso, a meu ver, é um erro, não apenas por uma questão de ego, mas também em termos de criar uma voz singular. A Jenny Bix falou aqui em ganhar dinheiro. Isso vários roteiristas falam sobre isso. Alguns dos senhores têm uma visão idealizada, romântica, de um roteirista de série, que vocês acessam lá na Netflix, na Amazon, nas outras plataformas e Apple, e ficam vendo e, puxa, que notável tal. Saibam que muitos desses roteiristas são profissionais e escrevem num processo industrial. Não há, para muitos deles, essa imagem poética e romântica. É como alguém que é contratado para compor uma música que fale de amor, de estrelas. Não quer dizer que ele está vivendo o amor às estrelas. Pode ser uma música toda ela feita pelo crivo da razão, sem nada de afetividade. E às vezes elas nos emocionam muitíssimo. Bem, as considerações aqui são muitas, né, em torno disso. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Após aí as longas considerações, conversamos por mais de quase 30 minutos. Cada colega colocou um pouco sobre séries, sobre roteiro. Fizemos aqui um pequeno inventário de várias séries. Se eu conseguir salvar, depois eu envio para vocês junto com a edição da aula. São realmente muitas as séries. E aqui no livro, a Cristina, ela prossegue. Agora vamos ver um outro roteirista, que é o Robert Carlock. Ele escreveu, showrunner, quer dizer, roteirista principal, de uma série chamada 30 Rock. 30 Rock é o nome original dela, 30 em numeral, que diz aqui entre parênteses, Um Maluco na TV. Ele escreveu junto com a Tina Fey. E também a série Smith, da Netflix, é dele. E aqui fala, antes disso participou da equipe de roteiristas de Sábado à Noite, SNL, de 1996 até 2001, e também foi um dos roteiristas de Friends. Trabalhou em Friends por 4 anos, quase 5 anos. E aí ele ganhou muitos prêmios. E todo que é prêmio aqui de se dá para roteiristas, ele recebeu, parece. Tudo, Globo de Ouro, Associação de Críticos da TV, muitíssimo premiado Robert Carlock. E é com ele que agora a gente vai trabalhar. Infelizmente, muitos e excelentes roteiristas ficaram fora da nossa aula de hoje, mas na próxima aula nós os veremos e mais as reflexões da escritora da obra. Muito bem, então ele, como usual a Cristina faz, ela pergunta qual é a formação dele, como é que ele chegou a se tornar roteirista. Uma boa parte deles tem uma história muito semelhante. Ele conta o seguinte: eu venho de uma família de muitos jornalistas, publicitários e pintores. Então, eu fui conviver com as pessoas de mentalidades semelhantes a estas. Depois a gente se dá conta que todo mundo que sai dali passa a fazer isso para ganhar a vida. Eu sempre fui fã dessas séries, por isso nada de pânico. E não tinha nenhuma habilidade para fazer, e nenhuma especialização, seja em história, literatura, e nem o desejo de entrar na academia. Eu comecei simplesmente a escrever. Bom, aí ele nos conta mais adiante que ela pergunta se ele, assim como a Jenny Bix, se foi no próprio trabalho que ele foi aprendendo isso, e ele diz que sim. Ele fala, sim, eu aprendi a escrever para a encenação. Eu vim escrevendo ensaios e coisas moderadamente cômicas, Convivi com algumas pessoas realmente engraçadas. Grande parte do que fazemos, como roteiristas, é sentar numa sala e compartilhar piadas. Quase todos eles vão falar isso, viu? Os outros roteiristas também. Por isso que eu comecei pela Jenny, porque ela explica, né, como funcionam as salas, ela desceu aos bastidores disso. Então, ainda que ela não esteja na primeira ali da relação, foi ela que eu peguei para podermos compreender como é que é essa dinâmica deles. Então ele diz, grande parte do que fazemos é sentar numa sala e compartilhar piadas. A intenção não é ser competitivo, porque eles estão todos ali voltados para o mesmo objetivo, tornar o roteiro o melhor possível. Mas ainda assim, você sabe que todos estão ali registrando as coisas no fundo da mente, quem está contribuindo, quem é mais engraçado. Você se sente com aquele tipo de pessoa, quero ser capaz de me encaixar no grupo. Bom, claro, vocês entendem, isso era assim, é assim para ele, né? Ele nos conta que na sala de roteiristas, como é que se passam as coisas lá dentro, na visão dele. E ele diz, os roteiristas se encontram uma vez por semana. Isso é o que tende a acontecer com os programas, por exemplo, de variedades. Cada um joga suas ideias numa grande panela. Eles estão simplesmente... sacando 50 coisas da leitura na grande mesa toda quarta-feira, cada uma das quais tem iniciais ou nomes individuais, bem no alto. Depois, 11 ou 12 são produzidas e 8 ou 9 delas são transmitidas pela televisão naquela semana. Cristina pergunta como é que é o processo de decisão, o que vai ser filmado, o que vai ser descartado, como eles vão fazer. Vejam, não é o roteirista que vai decidir nos trabalhos que o Robert Kerlock faz. Ele diz, quem decide são os produtores. É realmente um processo menos colaborativo, por necessidade, e também por causa da natureza. Um processo que é muito competitivo. Todo o sentido de um programa de variedades está em ser uma multiplicidade de vozes diferentes. Ao passo que uma comédia, uma sitcom, tem de ser uma única voz. Assim, uma edição equilibrada tem muitas pessoas com diferentes vozes e muita gente sendo excluída de uma semana para outra semana. O que significa que a sala de roteiristas lá é muito menos importante do que a de uma sitcom, e bem diferente. Por necessidade, para sobreviver, atores têm de se associar aos roteiristas. E roteiristas, é claro, precisam da força da voz desses atores para fazer com que seu material seja ouvido, de modo que há uma constante colaboração entre roteiristas e atores. Vejo que a Jenny não coloca assim. Para ela, outros elementos vão chamar atenção. Para o Robert Kerlock, existe essa parceria entre o roteirista e o ator. Ele fala dos programas de variedades. Os programas de variedades, aquelas séries, eles têm apresentações, shows, tem vários assim, né? Crianças cantam, cantores, há produtos que vão modificando os prêmios, é disso que ele está tratando aqui. Então ele diz, na maioria dos programas de variedades, você não tem nenhum incentivo para ser prestativo em uma leitura conjunta. Você estaria escrevendo material de outra pessoa para ela receber todo o reconhecimento. E isso contribui para uma experiência diferente. O SNL tem uma equipe para selecionar o maior número possível de vozes individuais. Enquanto aqui, nós reunimos uma equipe para tentar ter uma diversidade de vozes, mas depois nós as fundimos para produzir uma voz singular variada. Então ela pergunta quantos roteiristas tinham na sala do 30 Rock, que é um... que coisa, né? Que título que deram? 30 Rock. Ele diz, contando com a Tina, acho que somos 13 este ano. Em Friends, eram entre 12 e 14 roteiristas nos poucos anos que eu trabalhei lá. O que esses números lhe permitem fazer, o que é de certo modo decisivo, é dividir-se em dois grupos. Grande parte do trabalho é feita com todos. A gente quer a opinião de todos quando um colega chega, ou se um roteiro está sendo proposto antes de ser escrito. Você precisa estar certo de que todos sabem em que consiste cada texto. Mas, para maximizar a eficiência, você divide esse grupo em dois grupos. Um pode estar trabalhando num roteiro que será gravado dali a 2 semanas e o outro na criação de histórias para o roteiro depois desse. No começo, como Tina e eu não queríamos dividir grupos no momento de criar aquele tom de que estávamos falando, tínhamos uma equipe de 8 ou 9 pessoas e com Tina atuando e alguém observando no estúdio como produtor. Não estávamos dividindo muito. Isso era intencional, porque naquele momento todos nós nos educamos em termos de que o programa, do que o programa queria ser. A Cristina pergunta a ele sobre o desenvolvimento de um roteiro. O que que ele poderia falar sobre o desenvolvimento do roteiro? Ou seja, essa linha viva que passa por todas aquelas pressões que nós vimos há pouco. O público que não simpatizou com determinado personagem, a pressão mercadológica que às vezes precisa do personagem que o público não gostou, uma série de coisas. E ele diz assim, existe a versão platônica, respondeu o Robert Kerlock. A versão platônica, que não acontece com frequência, mas acontece num bom número de casos. A gente está na sala e alguém está conduzindo, digamos que seja eu. Assim, a gente está dizendo, foi assim que terminamos a última temporada da série. E você quer tentar se concentrar no próximo passo da história. Assim, uma ideia mais ampla. Nesse contexto, com sorte, somos divididos nessas salas menores. Digamos que seja eu e outras 4 pessoas. E vocês realmente discutem a coisa toda em detalhe. Depois, colocamos no quadro e vemos como tudo isso soa. Examinamos o esboço e, em seguida, provavelmente, convocamos uma outra sala. Compartilhamos as ideias com ela e fazemos os ajustes. Estamos habituados a fazer 3 ou 4 histórias para um único episódio. E aí ela diz, bom, em cada história dessas vocês, e aí ela conhece o trabalho deles, tomam um personagem diferente para fazer. E ele diz que sim, que é isso mesmo que eles fazem. Depois ele fala do papel dele como um roteirista-chefe. E ele diz que existem muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo quando um roteirista-chefe está... E que é realmente um trabalho bastante... bastante pesado, muitas decisões, com muitas questões em andamento e que eles têm que ser, que eles têm os prazos e as metas e eles têm que fazer esses elementos. Ele diz, o roteirista ou a equipe de roteiristas escreveria um esboço, por exemplo, e no mundo ideal eles teriam 4 ou 5 dias para fazerem essa tarefa. No início do ano, as coisas costumam ser mais lentas. E esse é um documento que eu tento manter, por volta de 6 páginas, mas em geral acabamos escrevendo cerca de 7 ou 8 páginas. O roteirista basicamente apenas descreve as cenas, algumas das piadas. Nós realmente só tentamos acompanhar os fios narrativos e mostrar como essas coisas vão se conectar. Ela diz que fazer essas conexões costuma ser um trabalho mais fácil para os roteiristas, quando é um programa de variedades, né, que as coisas já estão lá se movimentando. Ele diz que sempre que é preciso ter cuidado com essas coisas, né? Bem, mais adiante ela pede para ele contar um pouco sobre os rascunhos, sobre o funcionamento desses elementos. Ele diz assim: quando você tem 20 minutos para contar uma história, tem que ser muito conciso. Ou se safar sendo um pouco menos conciso. Não há espaço ou tempo para o luxo de cenas que não fazem a história avançar. Se uma cena não lhe está dando informação nova e as pessoas nela não têm atitudes claras, alguma coisa está errada. Talvez toda a estrutura da cena esteja errada. Ou talvez as pessoas erradas estejam conversando umas com as outras. Bom, a Cristina pergunta para ele: bom, mas aí o que você faz? Você pensa em termos de atos? Agora vai vir a tal cena, é assim? E ele diz: o que geralmente nós fazemos é indicar onde pensamos que os intervalos entre um ato e outro ato devem acontecer. Em geral, escrevemos vários atos assim. Ela pergunta para ele quais são os problemas clássicos. Ele diz: a história não começa antes da metade do caminho. Temos muito pouca informação. Ela é satisfatória em termos narrativos e criativos? Há surpresas? Temos uma complicação no segundo ato, que é frequentemente o segundo comercial. Se você está fazendo 3 atos, se você está no segundo de 2 atos e nada de novo está acontecendo, há alguma coisa errada também. Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês sobre isso que o Robert Kerouac está nos avisando. Esses programas de variedade, peguem, por exemplo, um programa como o do Jô Soares, da Fátima Bernardes, da Maria Braga, Ana Maria Braga, um desses programas, tá bem, de variedades. Tem uma parte jornalística, tem uma parte de entretenimento, tem curiosidades, vários painéis, etc. Esse, o Robert Kerouac, ele tem que fazer um roteiro que faça com que o público permaneça ali, que a pessoa, veja, ele diz 20 minutos, e ele fala que é muito pouco tempo para você engajar pessoas, interessá-las, fazer com que as coisas aconteçam e tudo mais. Olhem, nós somos filósofos, nós somos pesquisadores. Quando estes roteiristas, e eles não têm uma formação, vocês estão vendo, não propriamente filosófica, eles precisam conversar com filósofos para montar essas séries, com psicólogos, com sociólogos, com historiadores, recebem informações, passam essas informações, a equipe técnica vai observar, os produtores, o diretor, os consultores. Se é uma série, por exemplo, essa que um dos colegas citou, que ele viu do filósofo, há vários consultores ali, professores de filosofia, catedráticos, que vão dizer: um professor de filosofia dificilmente faria o que ele acabou de fazer aí. A gente leva livros para a sala. Cadê o livro dele? Como é que um professor de filosofia vai para uma sala de aula sem levar um livro? Não, tem que levar um livro. Tem que fazer isso. Como é que pesquisa um livro? Não se aproxima de um livro desta forma. É diferente. Tudo isso são os consultores da série. Mas o roteirista é um elemento de ponte, de conexão entre esses vários fatores. Um excelente diretor vai se reportar a ele e vai dizer: olha, está muito, é muito conteúdo para o pouco tempo que eu tenho. Eu tenho que mostrar tal coisa que esse filósofo agora, ele chegou a uma constatação dessa, ele descobriu algo importantíssimo, e eu tenho 5 minutos para mostrar isso. E o teu roteiro fala em 10, 15 minutos. Dê um jeito. Essa arquitetura existencial começou a migrar fortemente para as vidas e conversar com as nossas vidas. Como nós interagimos, e agora temos um papel decisório, se uma série vai ter a segunda temporada ou não vai ter, este roteirista, como Robert Kerlock, tem que nos consultar. E ele recebe, ele diz: olha, o pessoal lá que está acompanhando a série não está gostando nada da maneira como você faz esta moça decidir sobre os problemas lá na empresa dela, lá no escritório dela, lá no hospital dela. Não está gostando. Eles acham que você está fazendo com que uma pessoa que tem tudo para ser mais profunda pareça muito superficial. E escritores como a Jenny Bix, Robert Kerlock, precisam dialogar conosco. Rapidamente dialogar conosco. Nós podemos tentar conversar isso com grandes escritores quando, após uma obra, eles precisavam fazer outra, com pressão imensa do mercado editorial. Vocês consideram, por exemplo, no Brasil, Paulo Coelho, somente agora, recentemente, parece que está sendo perdoado pela academia por ter se tornado um sucesso mundial. Vocês sabem, como dizia o Tom Jobim no Brasil, se alguém faz sucesso, fica todo mundo chateado. Então, o Paulo Coelho recebeu a maior comenda da crítica literária francesa, e entre nós brasileiros, não. Ainda hoje, muitos intelectuais não o consideram propriamente um grande escritor, etc. Enfim, vocês conhecem toda a história. Paulo Coelho, quando escreveu O Diário de um Mago, O Alquimista, ele teve que conversar com o público dele, porque ele formou um público importante de pessoas que liam suas obras, que o acompanhavam, que começaram a interagir com ele. Há um mercado editorial imenso e poderoso, a mídia e tudo mais. Ele precisou, ou ele teve liberdade de se posicionar e se encaminhar da maneira como ele quis? Por exemplo, ele poderia ter mudado completamente o estilo e dito: agora só vou escrever poesia, não quero mais saber de drama, não quero mais saber de romance, nada, vai ser poesia. Observaram como é mais difícil, como é mais lento isso acontecer? E observaram como a fluência de mudança é menor? Um roteirista não tem esse espaço. Ele não tem nem a oportunidade de tentar fazer isso. A pressão o descarta. Ele vai embora e é chamado outro. Se ele fica, ele precisa se reinventar a cada momento. E, senhores, nós estamos falando do dado de semiose escrito. São escritores, de certa maneira. Escritores que se veem na contingência dos roteiros. Roteiros que são conversados com quem os lê e na hora eles têm a resposta. Há muitos exercícios que podemos fazer sobre isso. Vocês podem pegar papel e caneta, escrever, entregar para uma pessoa que interage com você. Você pode montar um blog e aqueles que interagem com você vão dizer: olha, essa parte aqui não combina com o resto do texto, você tem que mudar, etc. Como o escritor vai interagir e dialogar? Viram como eles passam por esse elemento? E como é rápido. Não, eles não possuem um tempo de adaptação de algumas semanas, por exemplo. Algumas semanas a série já se arruinou e já foi tirada, já foi anunciado que vai sair do ar. Não há esse espaço. O que acontece é que se o roteirista não está indo bem, a equipe toda, desde os produtores aos diretores, não está gostando, tchau, roteirista. Não é? Só que a Jenny Bix disse que isso mudou e que os roteiristas ganharam uma força muito grande. Que uma equipe de roteiristas assumir uma outra equipe já não é uma coisa tão simples nessa engenharia de coisas. Para o Robert Kerlock, isso parece mais modulado. A Cristina pergunta como é que ele faz, com quem ele interage na equipe, se os atores, por exemplo, têm acesso e dialogam. E ele respondeu a ela assim: eu converso, de fato, com cada um dos atores depois de uma leitura. Mas somos principalmente nós que fazemos o comentário. Você está ouvindo aquilo que eles dizem, mas nós fazemos as modificações. E ela pergunta: e os atores sabem que vocês lá dentro estão lendo ou se não estão lendo, o que vocês estão fazendo? Ele diz: sim, eles nos dão 100% de tudo isso e sabem o quanto é útil o que eles comentem e que eles fazem esse trabalho lá dentro. Ela pergunta se eles trabalham naquele modelo de fazer um episódio, depois outro, depois outro, depois outro. E ele responde a ela o seguinte: o mais comum é que, como roteirista, nós façamos dois episódios ao mesmo tempo. Nós começamos a escrever em junho e começamos a gravar este episódio, que foi escrito em junho, em agosto. Portanto, a esta altura, estamos falando de uma dianteira de 2 meses e meio. Neste momento, Tina e eu e o outro roteirista estamos escrevendo o nosso 100º episódio, que deverá ter 1 hora, o que nós nunca tínhamos feito antes. Não é nem mesmo o fim, temos mais 2 episódios depois dele. Assim, cada um de nós está escrevendo sua parte e esperando juntá-las durante o fim de semana, de modo que todos possam ler e tenhamos os atores na semana que vem. Vai ser um pouco arriscado. Em outras palavras, agora, em vez de termos uma dianteira de 2 meses e meio, estamos cerca de 1 semana e meia à frente. Bem, eu quero perguntar para vocês uma coisa. Quando veio aqui a pandemia, vocês sabem que no Brasil as novelas foram suspensas, estamos vendo novelas antigas de novo, não há como filmar. As séries todas que estavam em andamento tiveram que ser paradas. Imaginem os senhores agora a retomada, o trabalho que esses roteiristas terão de ajustes, de adaptação, de remodelação. Durante essa parada, há atores que vão morrer, outros ficarão doentes, outros não querem mais ser atores, porque a moça engravidou, vai ter um bebê, resolveu que por um tempo não vai mais trabalhar com isso. Todo aspecto, a área cênica, as ambientações, as localidades, o pessoal de produção, aqueles que investiam, os investidores, quer dizer, a retomada disso, no caso de um filme, seria extremamente improvável que houvesse qualquer possibilidade de sequência. Como as séries têm essa dinâmica, é interessante observarmos o que acontecerá depois da pandemia, na retomada, como eles farão. Sabe, algumas séries nem terão como continuar, provavelmente não, mas aquelas mais dinâmicas, como essas que o Robert Kerlock nos conta aqui, elas terão sim como elementos de continuidade. Bem, uma geração inteira, quando os filmes surgiram, foi muito tocada pelo cinema. Muitíssimo tocada. Filme mudo, depois os filmes falados, coloridos, depois as novelas, as televisões. Agora, as séries começam a ganhar um espaço cada vez maior. Cada vez maior. séries na forma de documentários, séries que são elementos didáticos, pedagógicos. Nós estamos na era das séries, que vem em profusão grande aí. Muito bem. As séries conversam conosco. Nós estamos nos modificando, elas junto, num processo dinâmico, na forma de espelho. Pela primeira vez, esse espelho é ajustado quase que imediatamente, diferente do que era feito no cinema. Ok? Em que isso está atingindo as nossas vidas? Em que isso está nos modificando? Os senhores atendem muitas pessoas nos seus consultórios. Vocês estão vendo o que cada um coloca sobre as séries, né? Há partilhantes nossos que nos dizem, doutor, o senhor tem que ver tal série, para o senhor entender tal coisa. As séries tomaram espaço da vida de milhões de pessoas. Espaços de livros, espaços de família, espaços de muitas coisas. Na nossa próxima aula, na semana que vem, veremos pelo menos mais uns 4 ou 5 desses roteiristas importantes, as reflexões da autora da obra, e faremos um aprofundamento significativo com relação ao que vemos em Filosofia Clínica. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.